Caquita, olha a Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo que tá a Renata. Oi, Renata.
Oi, Paula, tudo bem?
Tudo bem? E eu tenho uma Caquita que ela é meio RPGística, meio da vida real, assim. Porque semana passada, a gente tá jogando Blades in the Dark, mas aí a Mônica não podia jogar e tal, a gente, vamos jogar um Burn the Woodbane. Vamos jogar um Burn the Woodbane. Tá eu, Juliana e a Samantha pra jogar Burn the Woodbane, e eu tinha a sala lá do Roll20, só que o Juliano não tava conseguindo acessar o Roll20 do computador que ele tava lá, porque era computador de trabalho, alguma coisa assim, não sei. Mas eu não conseguia acessar o Roll20, porque tava bloqueado. E aí eu sugeri, eu posso mandar o PDF da ficha pra vocês, e o PDF dos movimentos, e a gente rola 2 ou 3 D6, porque, tipo, é só isso que precisa, né? O Burn the Wood é bem simples. Que é 2 D6, não é tipo como tu tá jogando um negócio, sabe, que é complexo, que tem milhões de rolagens e contas pra fazer. Eu disse, vamos lá. Aí tava os dois, parecia criança, né? Porque ninguém tá jogando presencial muito, então eles estavam tipo, usa meus dados, todo mundo levantou, escolheu o D6, e tava, tipo, todo mundo muito feliz com os seus dadinhos, sabe? Com a alegria de rolar dados. E aí foi o começo de um sonho. Terminou com o fato de que os dados bonitos que o Juliano escolheu, eles rolaram 1 e 3 a sessão inteira. O Brindlewood tem, sabe, os movimentos de narrador ali, de guardiã, que tu fica escolhendo as coisas que podem acontecer. Eu não tinha mais o que escolher, Renata. Eu dei condição, eu chamei comercial, eu matei gente, eu botei gente em perigo, eu matei suspeito. Eu fiz o diabo. E eles continuavam falhando. Eles jogaram. Assim, eu achei que eles iam conseguir resolver o negócio. Porque era uma aventura de desafio 5, mas eles não conseguiam pista, porque eles só falhavam. Eles não tiveram nenhum 12 mais, que é o que dá pista do Void. Não, eles não tiveram nenhuma pista do Void. Nenhuma. E eles usaram os itens para rolar com vantagem. Eles estavam rolando, tipo, 3D6 e falhando.
Nossa
Foi
Senhora.
inacreditável. E assim, eu não acredito em superstição de dado, mas eu acredito em dado merda. E aquele dado claramente tava com balanceamento fudido. Ai, ai, é isso. Dados bonitinhos às vezes são ordinários. É isso. Essa é a moral da história.
Que é bonitinho, às vezes é ordinário. Eu acho uma ótima moral da história.
E acho que é uma moral da história que o Ju gostaria.
Eu
Ele
acho
ficaria
também.
muito satisfeito. Então, um beijo.
Ai, sim. E aí, no episódio de hoje, a gente vai para nossa próxima letra do glossário do alfabeto do RPG. E a letra de hoje é a letra H, que eu acho que é uma letra que vai talvez nos dar um pouco de trabalho, talvez não.
Eu não sei, eu tenho 3 já.
É, eu tenho 4. Ha. Mas será que
Então.
são o mesmo?
Ah, provavelmente.
Ah.
Qual é o teu primeiro?
Meu primeiro H é a pior coisa que tem no RPG, que é H de homens.
Nossa, eu não tinha pensado nisso, agora eu tô triste.
Ah, é uma boa notícia, quer dizer que a gente tem Hs diferentes. Yay!
Não, porque tu tinha 4, pode ser que tu, esse seja o
Os
teu
outros.
1
É, pode
diferente.
ser, né? Pode ser. Mas tudo bem.
É, eu tento bloqueá-la, homens, assim, é domingo, eu não quero pensar em coisa ruim, mas.
Desculpa, mas. Por piores que eles sejam, homens são uma grande parcela do RPG.
É a maior parte dos problemas do RPG também.
Sim, eu diria que 99% dos problemas do RPG, talvez salvo pelo pecado original, tem a ver
Sim,
com.
assim, se tu eliminar todos os homens brancos cis hétero do RPG, eu acho que o RPG seria um lugar muito lindo, assim. Ia ter um problema ou outro, ia ter um problema ou outro, sempre tem, não ia ser perfeito. Mas vamos combinar, é aqui, cá entre nós, que seria muito mais tranquilo.
Sim.
Teria muito menos treta, né? Tudo ia ser assim, o melhor que dá pra fazer.
Sim, porque o que que acontece? Quando homens estão incluídos na RPG, e aqui eu vou ficar dizendo homens, mas a gente sempre quer dizer homem, cis, branco, hétero, com todos os privilégios, etc. A gente nunca tá falando de homens minorias quando a gente diz homens, tá? Mas todos os homens podem cometer omissas também. Mas no caso, quando a gente fala homens aqui, em geral, a gente quer dizer homem branco, cis, hétero, etc. E a gente começa já, né, lá no que a gente tava xingando esses dias, que é o Gary Gygax, que é o homem hominho que encheu a porra do saco da RPG e dizer que, ah, porque não é pra mulher, porque a mulher não pensa do mesmo jeito, porque não sei o quê.
E se tu olhar essa origem do RPG, que ela tá, que ela foi majoritariamente dominada por esses hominhos aí, privilegiados, ela causou muitos dos problemas que a gente tem internalizado até hoje, mesmo.
Sim.
Quem não é, quem não encaixa na categoria ali de todos os privilégios possíveis e imagináveis, a pessoa que o mundo inteiro, ele se adapta a ela perfeitamente, né?
É.
E é bizarro, porque tipo assim, se o RPG não tivesse vindo dessa omissão toda, a gente realmente teria esse problema de micropoder do mestre que quer dominar tudo?
É.
Porque essa megalomania, esse nível de confiança, ele não vem à toa.
Não.
Ele não vem fácil pra todo mundo.
É. E a parte do gatekeeping também, né? Porque o RPG, por muito tempo, foi na cabeça desses hominhos o espaço deles. E tipo, não, é nosso aqui, a gente que é o nerd, que ninguém gosta, a gente vai morar aqui nesse espaço que a gente cavocou pra nós. Mas ele,
sim,
nunca foi um espaço,
sim,
que era só deles, né?
Sim, e se tu voltar pra trás e olhar pras narrativas horrendas que eles estavam fazendo com esse tipo de história,
uhum,
tu pode olhar e pensar, tipo, ah, não, é que era outra época. Mas se tu olhar de verdade, provavelmente, assim, fazerem esse tipo de história é uma escolha justamente pra manter esse espaço só deles, pra que eles pudessem continuar perpetuando essas histórias horríveis. Se eles quisessem incluir as outras pessoas, eles poderiam, né, facilmente ter olhado pras suas histórias e pensado melhor há muito tempo já.
É. Então, pra mim, esse é o meu primeiro H do RPG, que é o de homem fazendo merda. Porque eu não tô aqui dizendo que, ah, eu queria que nem o homem nunca mais jogasse RPG.
Mas assim, tem um pedacinho de mim que...
Talvez.
É.
Né? Talvez. Mas tem até homens que eu gosto, sou amiga de alguns, inclusive.
E eu que namoro um.
Aí é falha de caráter. Mas... É, um dos homens que eu gosto é, inclusive, o namorado da Paula. É, a gente até tem uma amizade ali, né?
É assustador às vezes, inclusive. o quanto eles se dão bem. Eu tenho um pouco de medo. Mas posso ir pro meu H? Porque o meu H é o contrário do teu. É uma das minhas coisas que eu mais gosto no RPG.
É H de mulheres?
Não, é o H de histórias.
Aham.
Porque a gente comentou alguns programas atrás, então eu não vou entrar tanto, sobre como pra gente RPG é uma parada de contar histórias. E até hoje, uma das, tipo, as coisas que eu mais gosto, tipo, quando eu lembro dos RPGs que eu joguei e tal, são as histórias que a gente contou jogando, né? É o que eu guardo. E é, sei lá, a gente chamou esse programa de caquitas, e caquitas nada mais são do que histórias que rolaram nos nossos RPGs. Que a gente lembra com carinho e,
uhum,
né, felicidade. E às vezes risadas e tal, porque às vezes são tipo histórias tipo bizonhas. Mas elas são histórias que a gente guardou, né? Pra olhar, a gente fez 318 programas, nem todos eles têm caquitas, mas a gente tem tipo 300 histórias que a gente contou aqui de coisas,
sim,
que a gente jogou. De, né, de jogos de RPG.
Nossas, às vezes de outras pessoas também, mas, né, a grande maioria nossas.
É, e eu acho que não é à toa que a gente chamou o programa. Por mais que a gente não tivesse parado pra pensar tanta coisa quando a gente botou o nome do programa, eu acho que, tipo, não é à toa que a gente colocou o nome do programa desse, justamente porque é o que nos atrai pra esse meio, né? Então, eu acho que é muito sintomático a gente ter chamado o programa de caquitas.
Sim. Sim, demais, demais. Por mais que a gente não tenha feito raciocínio na época, agora que a gente tá na era iluminada, a gente entrou no iluminismo das caquitas.
Exato.
Ai, ai. É, né? É. Mas, sim, concordo. Eu acho que a gente tem falado bastante sobre isso nos programas ultimamente, né? Sobre histórias e o contar histórias e tudo mais. E eu acho que histórias sempre tiveram um papel grande, assim, na minha vida. Não só porque, sei lá, né, cada um vive a sua própria história, mas porque eu sempre gostei de contar histórias. Eu sou a rainha de fazer, eu faço isso até hoje. Se eu gosto muito de um negócio, se eu sou hiper fixada no negócio, eu quero contar aquela história pra todo mundo, porque eu achei muito foda. E eu quero que a pessoa tem a experiência de passar por aquela história. Então eu lembro de ler livros na minha infância e pegar e, tipo, sentar minha mãe e contar a história pra ela por horas. E ela sentar ali, aguentando. Eu falando de uma coletânea de 15 livros, entendeu?
Não que eu não faça a mesma coisa hoje em dia com as histórias que tu gosta e eu escute, mas a tua mãe é uma santa.
Sim, a minha mãe é uma santa. Eu cheguei, inclusive, a ler histórias que eu gostava pra minha mãe, porque eu queria tanto que ela participasse dessas histórias, que ela tivesse a experiência dessas histórias, e sei lá, ela tinha outras coisas pra fazer, ela não tinha tempo, que eu andava atrás dela pela casa e diz ela que ela gostava, porque ela, inclusive, me pedia pra fazer mais. Então, eu não sei se ela tava sendo querida ou se ela realmente gostava, mas eu meio que andava atrás dela pela casa. Se ela tava fazendo um negócio, eu ia com o livro na mão e blá, 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 lendo a porcaria do livro pra ela em voz alta. A gente leu muito livro, assim.
Eu acho que isso é uma coisa que é muito real sobre nós duas, que a gente é muito contadora de história. Porque, sei lá, a gente vai num bar com as pessoas, a gente acaba virando as pessoas que estão no meio da roda, contando história e falando e movendo o assunto.
Palestrinha, a gente, chama. Palestrinha.
A gente é palestrinha, assim. Eu comentei que eu tava muito palestrinha no 13ª Colônia, e a Samantha disse que ela adora a Paula Palestrinha. Eu disse, é só que tem, né? Assim, ou tu gosta da Paula Palestrinha ou tu não gosta de mim.
Teve aquela época que a gente foi abençoada, que tu tava com a tua garganta fodida e aí tu ficava quieta. Ah,
mas agora já era isso aí. Essa era passou. Essa era já era. Mas eu acho que se tu parar pra pensar no RPG, em histórias, não só as histórias que a gente conta dentro da narrativa, mas o RPG ele gera muito boas histórias também fora, né? Momentos com os teus amigos.
Uhum.
Coisas, tipo, a história que eu tava contando agora há pouco, de dados darem errado e tal. O RPG, tipo, ele é esse momento de estar junto, né? Criar histórias, viver histórias. Então, eu acho que, por mais que tu não acredite no RPG enquanto um jogo de narrativas, tu não consegue tirar as histórias do RPG, sabe? As histórias, elas estão lá, elas fazem parte do RPG.
Sim. Eu acho que o Vini, que me contou essa história já uma vez, de que ele tava jogando RPG com uns amigos dele e tal. E eu não lembro exatamente o que que eles estavam enfrentando. Sei lá, eles deviam estar jogando um D&D da vida. E eles estavam, tipo, enfrentando um boss muito foda. Tava todo mundo fudido e cagado e não sei o quê. E eles estavam no apartamento de alguém, enfim. E aí a pessoa pegou e, tipo, rolou, assim, o último turno daquela pessoa. Porque ela ia morrer no próximo turno, assim. E ela rolou o dado e deu um crítico, e ele conta que, tipo, ah, todo mundo berrava e levantou da mesa e dá uma pirueta dentro da sala. Porque é uma coisa que envolve a pessoa e tu vê, né? O que ficou da história não foi necessariamente o que aconteceu dentro do jogo, mas é a reação de todo mundo, né? Então, eu acho bacana essa... A gente tem... Eu nunca vou me esquecer da vez que o Felipe rolou 22 num D4. Nunca. Nunca vou esquecer.
Eu não faço ideia do que tava acontecendo. Eu só lembro que o Felipe rolou 20, mais de 20 num D4.
É.
E, tipo, era Savage. O dado foi estourando. Ele rolou 4, isso. 4, 4, até dar 20 quanto?
22. E eu lembro que era um teste difícil, porque eu acho que era um teste contra o inimigo, e o inimigo tinha tirado, tipo, 20, ou uma coisa assim. E a gente tava, tipo, ah, nunca vai dar. E aí ele foi. E foi, e foi, e foi. E deu 22. Nunca, eu nunca vou esquecer desse momento. Nunca. Inacreditável.
Sim. A gente começou bem, né? Começou com a pior e talvez uma das melhores coisas do RPG. Então, o que tu tem depois disso, cara?
Eu tenho aqui a dobradinha de herói-heroína.
Esse era um dos meus também.
Olha aí. A gente comentou aqui, a gente fez programa sobre a jornada do herói e a gente, né, a gente fala sempre sobre o que a gente gosta e a nossa evolução no RPG, e eu acho que a minha evolução favorita no RPG foi quando eu me dei conta de que eu não precisava ser uma heroína naquela história, no sentido clássico da coisa. Eu não precisava salvar o dia, eu não precisava ser boa. E eu não quero dizer, porque todo mundo sabe...
Não precisa salvar o mundo, né?
Sempre. Não precisa salvar o mundo, sim. Porque, sei lá, acho que todo mundo sabe que tu não precisa ser necessariamente bom, porque quem até quem joga D&D tem alinhamento mal, alinhamento caótico. Mas é meio difícil tu fazer um boneco que não é cuzão daí, né? Às vezes o pessoal faz um boneco cuzão e tal. Mas tu não precisa ser ou o herói imaculado ou o cuzão. E eu acho que aprender isso, entender que eu não preciso ser a maioral, que eu não preciso, como a Paula falou, salvar o mundo, que eu posso só... Sei lá, talvez eu não ajude ninguém. Talvez eu só descubra um negócio, ou talvez eu só morra com aquele boneco. E tá tudo bem. Então, eu acho que, pra mim, uma das minhas eurecas, assim, de abrir horizontes de como eu posso jogar e como eu posso explorar histórias dentro do RPG, foi de eu desapegar dessa necessidade de ser uma heroína, de estar nesse pedestal imaculado ali.
É, eu tava pensando em herói também no sentido de, da jornada do herói, né? E dessa jornada de, tipo, ascensional, de virar, ascender e destruir todos os inimigos e tal. Mas eu tava falando agora, e eu acho que é uma coisa legal sobre essa ideia de tu desapegar da ideia de ser herói, que quando tu desapega dela e tu não precisa sempre ser esse personagem, é muito legal voltar e ser, porque a gente ama jogar Sétimo Mar, e o Sétimo Mar é um jogo que definitivamente tu é obrigado a ser herói pela mecânica do Sétimo Mar.
Sim, mas aí, o que que eu penso, né? Tu é obrigado a ser herói, sim, porque tu tem que ajudar as pessoas, tem que fazer o bem, então...
Aí
okay.
Tu é fodão.
É, né? E tu é fodão.
Tu é super capaz de fazer as coisas o tempo todo.
Mas quando eu penso, né, no meu caso, quando eu penso na palavra herói, quando eu penso, ah, fulano é um herói, é muito aquela coisa do Hércules, sabe? Tipo, ele é o herói, ele é o maioral, ele bate de frente com as coisas, ele faz, né, chama atenção e tá sempre liderando ali a galera, tendo a iniciativa de fazer as coisas. E apesar de tu sempre jogar com heróis no Sétimo Mar, tu não precisa ser um herói heróico, né? Eu acho que é muito
eu
disso.
Eu acho que tu precisa ser um herói heróico, só que tu descobre que tem mais jeitos de ser heróico do que tu achava que tinha.
Pode ser.
Porque tu sempre precisa ser um herói, tipo, tu é sempre muito foda. E tu é sempre a pessoa que tem que resolver as coisas, tipo, porque tu não pode ir no Sétimo Mar, tipo, ver injustiça e não fazer nada a respeito. Mas tu não precisa fazer isso sendo o centro das atenções, por exemplo. Tu pode fazer isso de forma discreta. Tu pode fazer isso de forma empática e não de forma violenta, né? Então eu acho que é um pouco sobre isso, mas eu acho que ser uma escolha também de tu assumir esse papel da pessoa que vai resolver as tretas sempre é diferente de tu, eu sempre sou isso, eu só jogo esse tipo de história, né?
Sim, é. E mesmo quando eu tenho que fazer uma personagem num sistema como o Sétimo Mar, em que eu sou uma personagem heróica, eu faço isso, sei lá, né? Eu tento abordar isso de jeitos criativos. Então, sim, já fiz personagem que é a personagem mega heróica, que toma frente do negócio e, né, eu vim aqui salvar todo mundo. Mas eu também já fiz personagem, quando eu joguei com uma sorte estrega, eu tinha essa personagem que ela era mega introspectiva, ela era mais quieta, ela era mais tímida, ela não queria se mostrar muito, ela tava sempre agindo das sombras, porque ela não queria aparecer pra todo mundo. E agora eu tô jogando com uma personagem que fez um pacto com o demônio, e ao mesmo tempo ela não é heróica no sentido de tomar a frente, porque a frente não é o lugar dela, inclusive... Várias cenas eu, sei lá, fiquei rastejando pelo chão, me escondendo, ou então só meio que estando no lugar certo, na hora certa, pra fazer uma coisa ou outra, e nunca realmente tomando a frente pra ser heróica, porque é uma outra personagem, né? Ela tá agindo de outro jeito, ela tem outras ambições e outro jeito de ser. Então eu acho que o desapego desse herói que toma a frente e que é implacável... É uma coisa legal, porque eu posso jogar com ele ainda, mas eu não preciso jogar com ele.
Exato, eu acho que é bem isso. Mas eu tenho um outro H, Renata, que é um H que não é tão do RPG quanto ele é do Caquitas. Que é o H de helicóptero. Que eu acho que, e eu vou fazer o caso aqui, que helicóptero talvez seja uma coisa pouco usada no RPG, que pode ser mais explorada, porque a gente teve ótimos momentos com o helicóptero. A gente teve um momento que a Naomi inventou o helicóptero alguns... anos antes da real invenção do helicóptero no Goddess. A gente teve... o Tomate teve um momento com o helicóptero, lembra?
Sim.
Teve helicóptero na mesa do Guaxinins e Gambiás que a gente jogou lá, que o Guaxa tinha botado. O Guaxa é uma pessoa que usa helicóptero nos seus RPGs.
Teve.
Parabéns. Mas o helicóptero, ele é muito presente nos nossos RPGs. É uma coisa inusitada.
É, né?
E tu não pensa normalmente no helicóptero, tu pensa em carro, avião, mas o helicóptero tá aí, ó.
É que eu acho que é mais difícil tu achar um helicóptero, né? Tipo, se agora em Porto Alegre tu tivesse que ir até um helicóptero, pra onde é que tu ia?
É, mas tu tá jogando RPG, tu tem dragões, por que não um helicóptero?
Sim, não, acho justo. Mas eu acho que quando tu tá pensando num cenário, que sei lá, normalmente quando tu tem dragões, tu não usa o helicóptero, tu usa o dragão. Não sei.
Por que não? Eu quero um RPG agora que seja dragões versus helicópteros.
Isso aí, já tô aqui pensando em mecânicas. Porque o helicóptero, ele pode simbolizar o progresso e a tecnologia, enquanto que o dragão, ele é mais essa parte mágica da coisa e dos instintos e da natureza, entendeu? Tá aí, ó.
Exato. Olha aí, ó.
Olha aí.
É tipo um Pacific Rim, só que com dragões e helicópteros, em vez de kaijus e robôs gigantes.
Então o dragão vai contra o helicóptero?
O dragão vai contra o helicóptero.
Eu tinha imaginado que tu usa as duas coisas. Mas ok, o dragão vai contra o helicóptero, entendi.
Eu tinha pensado numa batalha de helicópteros contra dragões, entendeu?
Mas aí a gente tem um problema, né? Porque tu vai fazer o quê? Vai montar uma metralhadora no helicóptero? Um lança-chamas?
É claro.
Ok, tá. Então são helicópteros com metralhadoras.
É claro.
Contra dragões.
Tá. Contra dragões.
Tá bom. Tudo bem.
Tá bom.
Não, perfeito.
Mas tu
agora
tem mais algum H?
Agora eu entendi a visão. Não, eu quero falar do helicóptero ainda. Porque eu acho que a cena do helicóptero que originou o meme do helicóptero, né? Pra quem não tava lá e não viu, a gente fez programa sobre God Save the Queen e depois a gente narrou na Twitch. Inclusive, os vídeos estão no YouTube. Se alguém quiser assistir à mesa, tá no canal do Caquitas. Só procurar Caquitas Podcast que os vídeos estão lá. E durante uma parte da aventura, as personagens estavam numa enrascada. E a personagem da Naomi, que era meio que uma NPC de luxo, como ela mesma falou num programa aqui, mas acabou ficando mais recorrente, a Jessica Spencer, chegou, depois de acharem que ela morreu, eu acho, alguma coisa assim, ela chegou de helicóptero. Só que na época que o jogo se passava, não existia helicóptero ainda, então a gente brincou que ela inventou o helicóptero. E a gente não corrigiu a Naomi, tipo, ah não, tu não pode chegar de helicóptero, porque não existem helicópteros. Foda-se, então a Goddess tem a porra da tecnologia e fez uma merda num helicóptero alguns anos antes. Caguei, entendeu? Eu tô no jogo. E eu acho que esse foi um momento caguei muito
até
bom.
Até porque o helicóptero não é uma daquelas coisas malucas que, sei lá, o Da Vinci desenhou e nunca fez, porque não tem como fazer, mas
sim,
ele desenhou.
Sim, isso, ele desenhou.
A Goddess foi lá e fez.
Foi lá e fez, exatamente. Então, pô, máquina voadora que carrega a pessoa é uma das coisas que as pessoas estão tentando criar desde sempre. Olha a mitologia do Ícaro lá com as asas de cera e pena,
sim,
não sei o quê.
Nada é, o mais de voar, é, ele é,
ele é. Exato.
É um grau de liberdade que a gente não possui e a gente quer, né?
É, ele é muito antigo. Então, de que serviria pra narrativa daquela cena e daquela aventura, a gente parar e dizer, não, tu não vem de helicóptero, tu veio num monomotor. Não faz diferença. Foda-se.
Sim,
foda-se, deixa a porra do helicóptero, sabe? É isso que eu gosto dessa história do helicóptero, além de ter, né, criado um momento em que, por algum motivo, eu fiz os efeitos especiais do helicóptero, como chaca, 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 chaca. E as pessoas realmente gostaram.
Mas sabe que eu acho que talvez o som do helicóptero não tenha vindo desse momento. Eu não lembro mais de quando veio o som.
Eu acho que veio sim.
Não sei se o som foi nesse dia. Não sei. Mas, de qualquer maneira, o helicóptero tá na história do Caquitas.
Sim. Ah, mas, dito isso, o meu próximo H é o H de horror. E aí? O que que tu pensa sobre o horror no RPG?
Cara, sobre o horror no RPG, eu acho que o horror, ele é um dos tipos de história que tu precisa ter mais cuidado. Porque horror é uma parada que ele geralmente vai mexer com temas sensíveis, né? Porque é o que nos traz medo, repulsa, desconforto. O horror, ele vem muito disso.
Sim.
Então, eu acho que, no geral, o horror, ele tem que ser um lugar no RPG que se precisa ter mais cuidado do que o normal. Mais cuidado além do que se tem sempre, porque mesas seguras são uma necessidade sempre. Porque ninguém quer ficar com medo de verdade, né? Ninguém quer, de fato, ser traumatizado pelo RPG. O RPG é um faz de conta. Então, tu quer a adrenalina do horror, né? Ou o brincar com os personagens estarem nessa situação. E depois seguir tua vida, né? Não é pra ser algo que vai te fazer mal. E eu acho que pra que isso possa ser feito de boa, tem que se ter muita conversa, tem que se ter ferramentas de segurança, tanto pré-sessão quanto de ver né, de falar sobre gatilhos e sobre limites e véus, e ainda assim ter alguma ferramenta, porque tu nunca sabe como tu vai reagir às coisas de fato. Então eu acho que o horror é um tema muito sensível, e eu acho que o horror, a gente tem que pensar muito sobre o tipo de histórias que a gente vai fazer no horror, porque tem muita coisa no horror que vem de estereótipos e imagens ruins que a gente perpetua, né? Então, eu acho que o horror, ele é um negócio muito legal, ele é uma temática muito legal de se explorar, principalmente porque a gente consegue falar de muitas coisas. Eu comentei no programa anterior que a gente tava falando sobre histórias que a gente gosta, que eu gosto muito de horror, porque a narrativa de horror, ela serve pra gente falar sobre muitas coisas que não são necessariamente susto. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, principalmente se a gente vai mostrar um horror que não é o nosso horror, né? E mesmo se a gente tá mostrando um horror que não é o nosso horror, a gente não sabe como ele vai bater com outras pessoas. Então, o horror é uma coisa muito legal, mas também é uma coisa complicada de se fazer.
Eu concordo. Inclusive, eu acho que pode acontecer, e as pessoas têm que estar sempre prestando atenção para que isso não aconteça. Mas como o horror, ele é usado, como tu falou, né, justamente para explorar questões que são traumáticas, às vezes a pessoa vai usar um tropo de horror que ela não se dá conta que é feito a partir de uma questão traumática. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tá criando histórias de horror e mexendo com isso, pra que o trauma não seja do jogador e sim do personagem.
Sim, e às vezes não é nem uma questão traumática, às vezes é uma questão preconceituosa também. Porque sim, os horrores sociais, uhum, eles mudam, e a gente tem que olhar pra não seguir perpetuando coisas péssimas do passado hoje em dia. Porque tem uma coisa sobre histórias que quando a gente repete elas, às vezes a gente para pensar de onde elas vêm. Mas se tu olhar para as origens dela, a gente falou um pouco sobre isso quando a gente falou de horror cósmico, né? Porque o horror do Lovecraft, uhum, ele vem dos preconceitos do Lovecraft. Então a gente até comentou sobre subverter isso hoje em dia justamente para falar de outras coisas, né? Que é uma parada que o Herdeiro dos Antigos faz muito legal. Que é, sim, pegar esse horror cósmico e subverter pra falar sobre temas e coisas muito mais interessantes do que eles originalmente eram sobre. E, enfim, é quase fazer o oposto, né? Do que ele queria dizer originalmente.
Uhum.
Tá? Virar 360 o horror cósmico.
É.
E eu acho que é sobre isso, porque é justamente. Inclusive, Herdeiros dos Antigos é um Agatha.
Eu tinha pensado nele, inclusive. É por isso que eu falei de horror, porque eu ia puxar o Herdeiros, mas aí tu puxou já também, porque Caquitas tem uma mente só. Então.
Isso. Mas eu acho que é muito. E não é. É justamente sobre isso. Que não é sobre o fato de que tu não pode falar das coisas ou tu não pode explorar esses tropos de horror. Mas é sobre como tu vai explorar eles e o que que tu vai fazer com eles. E estar ciente de o que que tu tá dizendo com eles e do impacto que isso vai ter. E é por isso que as mesas de horror, elas precisam ter bastante diálogo. Pra que seja uma coisa bacana ou interessante pra todo mundo. E não traumática, de fato. Ou que não perpetue estereótipos e preconceitos que já deviam ter sido ficado no passado há muito tempo.
Exatamente. E não só no horror que tem esse tipo de coisa, né? Porque o último H que eu tinha era justamente pra falar sobre isso. Porque eu pensei em homofobia. Que dependendo da narrativa que a pessoa tá construindo, pode ser que homofobia ou outros tipos de preconceito tenham um lugar nesse mundo. Pode ser que esteja jogando num mundo que é baseado no nosso mundo, e aí essas questões vão estar presentes, porque o grupo todo concordou que elas estejam presentes e tudo mais. Mas é aquilo, né? Tem que ser sempre tratado da melhor forma possível. Não dá pra ter ahaha, sabe? Aqui, esse personagem aqui, ele é o herói, ele é um homofóbico, escroto, racista, transfóbico, mas ele é o herói do jogo. Não, ele não pode ser o herói do jogo. Se essas questões vão entrar no jogo, elas têm que ser claramente colocadas como ruins, elas têm que ser claramente colocadas como o vilão, como algo a ser derrotado, como algo a ser superado, como algo a se remover dali, né? Então, tu não quer que aquilo continue acontecendo, tu quer que ao menos exista algum tipo de reflexão em cima daquilo. E nem todo jogo vai ter espaço pra isso. Eu, por exemplo, não costumo gostar de botar muito essas coisas em jogo. eu, de vez em quando, dependendo do grupo, tipo, se eu tô narrando um Cthulhu em que alguma personagem pode sofrer algum tipo de injustiça por uma questão de orientação sexual, de cor da pele, de alguma coisa assim, mas isso serve para as personagens irem contra quem tá perpetuando a parte ruim da coisa, né? Quem tá perpetuando esses preconceitos. Eu acho que se o grupo tá ok, se é uma coisa que o grupo quer explorar, tipo, não, eu quero que tenha racista no jogo porque eu quero bater em racista, entendeu? Então eu acho que ok. Se o grupo chegou nesse consenso, eu acho que tudo bem, mas é aquela coisa, tu tem que sempre tratar com muito cuidado e muito respeito, ainda mais se for algum tipo de preconceito que tu não sofre. Então se eu, como mulher branca, for falar de raça, eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou falar de raça.
É, e eu acho que além, porque tem a questão de tipo, ah, tem que ser retratado na história como algo errado, como um problema, né? Mas além disso, tu tem que tomar muito cuidado pra te não estar só explorando algum tipo de sofrimento puramente pra, tipo,
por plot, entretenimento. Né? Tipo, é, exato, exato.
Ah, é, porque tu tem que lembrar que o sofrimento dos outros não é entretenimento, né? Então, quando tu vai colocar, eu acho que, tipo, mais do que como tu vai colocar nessa narrativa, tu tem que pensar em por que tu tá colocando essa narrativa. Porque tem um porquê, tipo, vai servir pra algum tipo de reflexão, vai servir pras personagens ou pras jogadoras poderem ter algum tipo de reflexão ou catarse ou algo que o grupo queira explorar por algum motivo, ou tu tá colocando isso na história simplesmente porque é um tropo fácil, sabe? Por exemplo, já pararam pra pensar o quanto Hollywood recorre pra agredir mulheres simplesmente pra mover a narrativa de homens pra frente, porque isso é fácil e isso é algo que a nossa sociedade já aceita? Assim, acha pra mim aí um filme do Nolan cuja motivação do personagem principal não seja uma mulher morta. Procura. Eu vou ficar aqui esperando. Porque não tem. E assim, tem filmes dele que eu gosto, mas parece que não sabe que existem outras coisas que movem o mundo, além de ter perdido a tua mãe ou a tua esposa. Todas as histórias são isso. Porque a gente tá acostumado e a gente nem nota mais, porque a gente tá tão acostumado a ver isso o tempo todo, que a gente não para pra pensar. E quantos personagens de RPG a gente tem com essa motivação de, sabe, ah, esse personagem perdeu a esposa por causa, porque sim. E a gente perpetua esse tipo de coisa o tempo todo porque a gente vê elas nas narrativas que a gente acompanha o tempo todo, né? E eu acho que, tipo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente tá colocando esse tipo de violência e preconceito nas nossas histórias, de o porquê que a gente tá colocando. A gente tá colocando porque realmente a gente quer tratar sobre esse assunto, ou é só um jeito fácil de colocar qualquer coisa dentro da história.
E além do porquê que a gente tá colocando, a gente tem que pensar como é que isso vai ser tratado, abordado e subjugado, né?
Como é que as outras pessoas vão receber isso,
se elas querem. Exatamente. Então tem que ter o consentimento do grupo, em primeiro lugar, né? E o grupo tem que... A gente tem que ver, que nem a Paula tá falando, se esse é o tipo de história que tu quer contar, se isso vai servir pra alguma coisa além de, ó, que pena. E aí segue o baile. Se é só uma coisa alegórica que não vai acrescentar em nada, se tu não vai ter um momento significativo com aquilo, então não bota. Melhor não botar.
E eu vou colocar só uma outra coisa, que quando tu vai fazer vilões que vão se assemelhar a vilões do mundo real, né, de coisas que a gente enfrenta no mundo real, toma bastante cuidado pra não fazer eles serem fodões. Porque a quantidade de fascista fodão que a gente tem no cinema, por exemplo, e aí a gente acaba refletindo no RPG também, é muito grande. E é foda, porque daí tu vê muito, tipo, eu acho estranho, por exemplo, cosplay de General do Império de Star Wars, sabe? Tipo, tu tá vestindo um uniforme nazista, só que estilizado. E isso, em parte, é culpa de como a narrativa trata eles. Porque a narrativa trata eles como misteriosos e poderosos e foda. E não como... E aí, daí eu vou falar de Andor aqui, que daí tu vai ver uma série como Andor, que vai tratar isso com um pouco mais de responsabilidade. E eles são um bando de burocrata ridículo. E ninguém quer ser eles em Andor. Porque é um bando de burocrata que carimba papel e manda as outras pessoas fazerem coisas que eles não vão fazer eles mesmos. E ninguém quer ser aquele cara, sabe? Eu acho um bom exemplo o o Taika em Jojo Rabbit, que ele é o Hitler, e ele é absolutamente ridículo.
Uhum.
Ele não tá em nenhuma maneira glorificando aquele personagem, porque ele faz ele ser absolutamente ridículo. Ele tá ridicularizando aquela pessoa horrenda. E eu acho que, tipo, tu tem que parar pra pensar um pouco sobre como tu tá retratando, sabe? Nesse sentido também. Porque às vezes, ah, não, mas ele é o vilão da história. Mas quantas histórias tem vilões que a gente quer ser? E aí, dependendo do que tu tá fazendo esse teu vilão fazer, isso se torna uma coisa muito complicada. Ele ser esse vilão, sabe? Que tu se identifica.
É.
E, enfim.
Então, acho que era isso, certo?
Certo. Teve uma reviravolta séria no final, assim.
Haha! É porque era contemplativa, é o iluminismo do Caquitos.
Haha é outro H do RPG, que é um momento ótimo do RPG. É um momento que tu, tipo, haha!
Isso.
Saquei
não sei,
o negócio.
Pra mim, é que pra mim ele é ahá e não haha. Então pra mim ele é um Entendi. A e não um H, entendeu?
Entendi. E aí agora toca Take On Me e encerra esse episódio, por favor.
Depois eu que faço piada ruim nesse lugar aqui. Quem quiser se tornar mecenas do Caquitas, vem pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. A gente tem parceria na Retropunk com o cupom Caquitas10 e na Forge Online com o cupom Caquitas5. E quem quiser anunciar seu jogo aqui no Caquitas, mande e-mail para contato@pausaparumconteudo.com.br. Um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou o Caquitas.